Estamos no Tratado de Shlamim, página 6, Amud Bey, na última linha. Então a gente estudou na Mishnah que se alguém separou dinheiro para trazer para o amigo dele os korbanot de Nazir, a gente sabe que qualquer Nazir, qualquer pessoa que se separou do vinho e de cortar cabelo e de se impurificar para um morto, no final do trajeto, ou seja, no final de 30 dias ou qualquer tempo que ele pegou sobre ele, não cortar o cabelo, não tomar vinho e não se purificar por um morto, ele tem que trazer três sacrifícios. Sacrifício de Olá, sacrifício de Hatat e o sacrifício de Shlamim. Então o que acontece se uma pessoa não tem dinheiro para trazer esses sacrifícios? Um amigo dele separou dinheiro por ele. Ele falou, olha, ele pegou algumas moedas, ele falou, essas moedas são para o meu amigo sacrificar os sacrifícios dele. O que acontece se sobrou das moedas? Ele separou mais dinheiro do que precisava e agora sobrou as moedas. Então fala a Mishnah que a gente pode usar essas moedas para outros Nezirim. Se esse Nezirim não precisa, outros Nezirim que vão precisar dessas moedas, eles podem usar. Já uma pessoa que separou moedas para o seu próprio Korbanot de Nazir. Ou seja, uma pessoa recebeu sobre ele ser um Nazir. E no final ele separou dinheiro para sacrificar os Korbanot dele. E sobrou dinheiro. Nesse caso a Mishnah nos diz que esse dinheiro vai ser dado para o Beit HaMikdash para usar como dinheiro para comprar os sacrifícios de Olá para quando o Mizbeach estiver vazio, que eles sacrificavam, como já vimos várias vezes. Então fala a Mishnah. Motar Nazir Lindavá. Na Mishnah estava escrito que se sobrou dinheiro do que o próprio Nazir separou para ele mesmo, para os sacrifícios dele, esse dinheiro vai para os sacrifícios de Olá quando o Mizbeach está vazio. Então agora vamos ter duas opiniões em que caso a Mishnah está se tratando. Isso, que o dinheiro é usado para sacrifícios de Olá, para quando o Mizbeach está vazio, é só quando ele sacrificou o sacrifício de Hatat no final. Ou seja, já que ele já sacrificou o sacrifício de Olá e Shlamim, então o dinheiro que sobrou era para ele usar para o sacrifício de Hatat. Então é considerado como se fosse que o Korban sobrou dinheiro do Korban de Hatat. A gente já viu que quando sobra dinheiro do sacrifício de Hatat, certamente a gente usa para os sacrifícios de Olá quando o Mizbeach está vazio. Então agora esse Nazir também, a gente considera ele como se fosse que sobrou dinheiro do sacrifício de Hatat dele. Porém, avalim karvu shlamim basov, motará shlamim. Mas se o sacrifício de shlamim, ele foi sacrificado por último, então a gente considera que o dinheiro que sobrou do sacrifício de shlamim. A gente já estudou na Mishnah que se alguém separou dinheiro para sacrificar um sacrifício de shlamim, o dinheiro que sobrar, ele usa para o próximo sacrifício de shlamim que ele trouxer para o Beit HaMikdash. Amar Rabzeira discute com Rav Chisda. Rav Zeira nos diz, afilo karvu shlamim lebasof. Mesmo se o último sacrifício que ele sacrificou foi o shlamim, mesmo assim a gente usa só o seu dinheiro para trazer os sacrifícios de Olá quando o Mizbeach estiver vazio. Por quê? Alachai benazir shetie motará nedavá. Fala agora que mesmo que normalmente dinheiro que sobrou do shlamim, ele vai para o próprio sacrifício de shlamim, em Nazir é diferente. A gente tem uma alachá le Moshe mi Sinai, que Deus disse para Moshe no Har Sinai que se sobrar dinheiro dos sacrifícios de Nazir, eles sempre vão ir para os Korbanot de Olá quando o Mizbeach está vazio. Fala Gmará. Agora Gmará vai trazer provas tanto para Rav Chisda como para Rav Zeira. Matnita Messiah Leden, a gente tem uma braita aqui, prova a opinião de um deles, o Matrita Messiah Leden, e a gente tem outra braita que prova a opinião do outro namorado. Matrita Messiah Leden Rabzeira, a gente tem uma braita que prova a opinião de Rabzeira, que sustenta que sempre que sobrar dinheiro dos sacrifícios de Nazir, a gente vai usar para trazer o sacrifício de Olá quando o Mizbeach está vazio. Está escrito na braita, Elu hem maot stumim, kol shedmei chatat muravot baem. Um Nazir, ele pode separar dinheiro para os sacrifícios dele de duas formas. Ou ele separa dinheiro de uma forma geral, esse dinheiro vai ser para os meus três sacrifícios. Então o dinheiro já está designado para três sacrifícios, a gente não sabe só qual parte do dinheiro vai para cada sacrifício. Ou ele pode separar três separações. Um monte de dinheiro, de moedas, para o sacrifício de Hatat. Uma outra parte do dinheiro para o sacrifício de Olá. E uma outra parte para o Shlamim. Caso ele separou o dinheiro para todos os korbanot juntos, eles chamam Maot Stumim, dinheiros como se fossem ocultos. A gente não sabe aonde que está, em que parte do dinheiro a gente vai trazer cada sacrifício e sacrifício. E aí, a Halakha diz que se o dinheiro está satum, se tiver dentro dele o dinheiro para comprar o sacrifício de Hatat, então a gente vai trazer deles o... Se sobrar desse dinheiro, a gente vai trazer deles o sacrifício de Olá quando o Mizbeach está vazio. Então fala Gmará, fala Braita, Maot, Eilu em Maot Stumim, Koshet Bei Hatat Mouravot Bahem. Qualquer dinheiro que tiver o preço, ou a quantia de dinheiro para comprar o sacrifício de Hatat dentro deles, ele é chamado Maot Stumim. Vafilu Ifrisht Bei Hatat Mitochá, mesmo se ele já separou o dinheiro que ele vai comprar o sacrifício de Hatat, a sobra do dinheiro também é chamado de Maot Stumim, fala Gmará. Eles também são chamados Maot Stumim, e a lei desse Maot Stumim é que eles vão para comprar Nedavá, para comprar o sacrifício de Olá quando o Mizbeach está vazio. Então a gente vê dessa braita que mesmo que as sobras do dinheiro são sobras para o sacrifício de Olá e Shlamim, mesmo assim a gente usa o dinheiro, as sobras, para comprar Korbanot de Olá quando o Mizbeach está vazio. Isso prova a opinião de Rav Zeira. Matrita Messayal Rav Chisda, mas tem uma braita aqui, prova a opinião de Rav Chisda. O que acontece se uma pessoa falou, Eilu lechatati, vashear lechear neziruti. Ele pegou dois montes de dinheiro e ele falou, olha, esse dinheiro vai ser para o meu sacrifício de Hatat. E esse outro dinheiro que eu estou separando, designando aqui, vai ser para os outros dois sacrifícios. Sacrifício de Olá e Shlami. O Met, e a pessoa que separou esse dinheiro, esse Nazir que separou o dinheiro, ele faleceu. E agora esse dinheiro que sobrou, ele é chamado de sobras. Mesmo que a gente não sacrificou nenhum sacrifício com esse dinheiro, mas eles já são chamados sobras, que agora não precisa mais sacrificar. Eles sobraram. Então a Halakha é, agora tem que aumentar algumas palavras, da Gemara, assim, o Gra diz pra gente. A gente tem que aumentar assim. Tmei Hatat Yelchu Liyamamech. O dinheiro que sobrou do sacrifício de Hatat, a gente leva ele para o Mar Morto, porque não tem o que fazer com esse dinheiro. E Viachear, e o que sobrou, e o outro monte que ele foi designado para comprar o sacrifício de Olá e Shlamim, o que a gente faz? Retzio Olá, Retzio Shlamim, metade do dinheiro a gente traz o sacrifício de Olá, e metade do dinheiro a gente traz o sacrifício de Shlamim. Fala a Mishnah, fala a Braita, ve'en mo'alim be'miktzatan. Mo'alim be'kulam, ve'en mo'alim be'miktzatan. Uma pessoa que usou o dinheiro que sobrou, esse dinheiro que ele vai usar para comprar o sacrifício de Olá e o sacrifício de Shlamim, se ele teve uso de todo o dinheiro, ele transgride a transgressão de Me'ilá. Porém, se ele usou só uma parte do dinheiro, ele não transgride a transgressão, a proibição de Me'ilá. Por quê? A gente já mencionou antes que Kochei Kodashim, ou seja, Korbanot de Olá, Hatat e outros, eles, mesmo antes de jogar o sangue no Mizbeach, uma pessoa que usa esses Korbanot, ou o dinheiro que está designado para esses Korbanot, ele já transgride a proibição de Meila. Já em Kochim Kalim, Kodashim, que a santidade deles é mais leve, ou seja, Shlamim, Pesach e outros, nesse caso, se ele usar desses sacrifícios ou do dinheiro que foi designado para esses sacrifícios, ele não transgride a proibição de Meilá, ele transgride outras proibições, mas não a proibição de Meilá. Fala Gmará, nesse dinheiro que ele está designado para comprar tanto o sacrifício de Olá como o sacrifício de Shlamim, então se ele usar todo o dinheiro, então certamente ele está usando também o dinheiro que foi designado para Olá. Porém, se ele usa parte do dinheiro, a gente pode dizer que essa parte que ele usou, ele vai no final ser designado para o sacrifício de Shlamim. Então ele não transgride a proibição de Meilá. Fala Gmará, velo amarimete plunin davá. O que está escrito na carta? Aqui o dinheiro que sobrou para Olá e Shlamim, ele compra com metade um sacrifício de Olá e com outra metade um sacrifício de Shlamim. E se a Halakha fosse, como o Rav Zeira nos diz, que as sobras do dinheiro do Nazir é sempre para comprar sacrifício de Olá quando o Mizbeach está vazio, como que aqui está escrito que metade a gente usa como Olá e metade a gente usa como Shlamim? Então isso prova a opinião de Rav Chisda. Fala, Agmará. Antes da gente estudar a próxima parte do Agmará, eu queria introduzir que a gente sabe que o Nazir tem que trazer três korbanot, como a gente mencionou antes, o Olá, Shlamim e o Hatat. Mas o Nazir tem que trazer mais outras duas coisas. Ele tem que trazer também Lechamim, pães. Ou seja, todo Nazir, que ele é um Nazir, no final, que ele acaba o trajeto da Nazirut, fora os três korbanot, ele tem que trazer um número certo de pães. Mais uma coisa que ele tem que trazer, com a Olá e o Shlamim, ele tem que trazer o chamado Minchat Nesachim. A gente já mencionou antes, algumas vezes, que o Korban Olá e o Shlamim, eles requerem junto com eles um sacrifício de farinha. Não só farinha, farinha, óleo e vinho. Então, esse Olá e Shlamim do Nazir também requerem esses sacrifícios de farinha, óleo e vinho. Agora a Gemara vai discutir o que acontece se sobrou dinheiro desses pães, ou os próprios pães sobraram, e se sobrou dinheiro dessa minchat nesachim, do sacrifício de farinha, óleo e vinho. Fala, Gemara. Rav Chisda amar, botar lachmo shel nazir yurkaf. As sobras dos pães do nazir, a gente deixa eles até eles apodrecerem. Ou seja, se sobrou pães ou sobrou dinheiro, a gente deixa até apodrecer. Pergunta, fala, Gemara, por quê? Amar, Rav Yossi veyaot. Ele tem razão, Rav Chisda tem razão. Por quê? Pegar esses pães e sacrificarem eles sozinhos, não dá? Não existe sacrifício de pães por si só. Sempre os pães, eles vêm junto com os outros sacrifícios. Pegar esses pães e dar para um outro Nazir, que ele precisa sacrificar os sacrifícios de Nezirut deles. Você também não pode. Que já que quando a pessoa ele prometeu ser um Nazir, junto com a promessa dele, ele promete que ele vai trazer os sacrifícios do Nazir. E se ele prometeu que ele sozinho vai trazer os sacrifícios de Nazir, ele precisa trazer do seu próprio dinheiro, ele não pode usar os sacrifícios do amigo dele. Se o amigo dele ele separa os sacrifícios diretamente para ele, isso tudo bem. Mas se a outra pessoa separou esses pães para ela mesma e depois ele quer transferir esses pães dele para o amigo dele, isso ele já não pode, porque o amigo ele tem que usar sacrifícios que foram separados especialmente para ele. Por isso mesmo, a gente tem que falar aqui, se sobrou pães ou dinheiro para os pães, a gente tem que deixar apodrecer. Savi Meimar, o Lachmo, o Motar Nesachar. Agbará pensou que, do mesmo jeito que os pães eles vão apodrecer, também o sacrifício de farinha e óleo e vinho que sobrou também vai apodrecer. Ama Rabi Yossi Barabibun, disse Rabi Yossi, o filho de Rabun, Motar Nesachar, Kochei Kodashiminun, Veiblu Lindavá. Falou Rabi Yossi que o Minchat Nesachim, esse sacrifício de farinha, ele é Kodshei Kodashim, é da mais rigorosa santidade. E todo Kodesh Kodashim, todo sacrifício que tem esse nível de santidade, Alachá é que as sobras dele, eles vão para Nedavá, para o sacrifício de Olá, quando o Mizbeach está vazio. Então fala Agmará, de acordo com isso, Aldatei de Rabi Yossi Birabi Bun, de acordo com o que Rabi Yossi Birabi Bun nos diz, então sai que Shmuel, agora a gente vai pular algumas palavras, Shmuel, Verav Chisda, Verav Elazar, Shloshtan Amru Davar Echad. Tanto Shmuel, como Rav Chisda, como Rav Elazar, os três opinam a mesma opinião. Agora vai explicar. Rav Chisda, Handamaran, Rav Chisda é esse que a gente mencionou logo acima. Rav Chisda nos disse que se sobrou pães do Nazir, eles vão, a gente deixa eles apodrecerem. Então agora entendeu que só pães, mas se sobrou o sacrifício de farinha, a gente não deixa apodrecer. Por quê? A gente explicou, por causa que ele é da mais rigorosa santidade. Então Rav Chisda aqui diz que um sacrifício da mais rigorosa santidade, que é chamado Kodshei Kodashim, ele vai para Nedavá. Assim também Shmuel e Rabi Elazar também sustentam isso. Vamos ver. Shmuel, de onde que a gente vê que Shmuel sustenta desse jeito? De Amar Rabi Yossi ad Danataman Shmait Ka Rabi Yuda Shai Le Shmuel. Rabi Yossi nos diz que quando ele estava na Babilônia, ele ouviu o Rabi Yehuda perguntando para Shmuel, e Frishi Klovamet, uma pessoa separou a metade do shekel dele para trazer para o Beit HaMikdash, e ele faleceu, e agora ele não precisa mais trazer, o que, que a gente faz com esse meio shekel que sobrou? Amale, Shmuel respondeu, e para o Lendavá, ele vai cair para os Korbanot, que sacrificam no Beit HaMikdash, quando o Mizbeach está vazio. Por quê? Porque esse meio shekel, para que ele era usado? Ele era usado para comprar sacrifícios da mais santa santidade, Kodesh Kodashim. Então, já que esse dinheiro é dinheiro que sobrou de sacrifícios de Kodesh Kodashim, eles são usados para sacrificar sacrifícios de Olá, quando o Mizbeach está vazio. E assim também sustenta Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, Omer, Motar, Asirita, Ifá, Shelor, Yohanan, Amar, Yolichem, Liam, Amelach. Rabbi Elazar, Omer, Iplon, Davá. A gente já estudou antes também que o Kohen Gadol sacrificava um sacrifício de farinha todos os dias. E se sobrou dinheiro desse sacrifício, então Rabbi Yohanan disse que ele leva esse dinheiro para o Mar Morto. Já Rabbi Elazar sustenta, já que esse sacrifício é de Kodesh Kodashim, a gente usa ele, o dinheiro que sobrou, para comprar sacrifício de Olá, quando o Mizbeach estiver vazio. Alahá Rei. Agora a nossa Mishnah vai discutir outros casos que sobrou dinheiro de algum de qualquer outras mitzvot que a Mishnah vai discutir. Motar Shuim Leshuim. Diz a Mishnah que se recolheram dinheiro para tirar uma pessoa da prisão, tinha uma pessoa aprisionada, eles quiseram pagar fiança para a pessoa sair da prisão. Então, se eles recolheram dinheiro e sobrou dinheiro, eles podem usar para outros prisioneiros. Motar Shavui e Notor Shavui. Porém, se eles recolheram dinheiro para um prisioneiro específico, para alguém que estava na prisão, um fulano de tal, então o dinheiro que sobrou, ele tem que ser dado para esse fulano. Que já que recolheram dinheiro para esse fulano, esse dinheiro é como se fosse pertence a ele. Motar Aniim, Aniim. Se recolheram dinheiro para dar destacar para pobres, pobres no modo geral. Então se sobrou dinheiro para os pobres que eles recolheram, pode dar para outros pobres. Mas Motar Aniim, se recolheram dinheiro para um pobre específico, para uma razão específica, e sobrou dinheiro, aí, de novo, Leotoni tem que dar para esse próprio pobre, porque já que recolheram dinheiro no nome dele, esse dinheiro pertence a ele. Motar Ameitim, Lameitim. Se recolheram dinheiro para mortos, vamos dizer, tinha bastante mortos que não tinham recursos para dar o respeito certo na hora de enterrar eles. Se recolheram dinheiro, do modo geral, para vários mortos, então Lameitim pode se usar para outros mortos. Motar Amet. Mas se recolheram para um morto específico, agora o que, que a gente faz? Até agora são pessoas vivas. Ou a pessoa que está na prisão, ou o pobre. Então a gente pode dar para esse pessoa que saiu da prisão, ou para esse pobre. Já o morto, recolheram dinheiro para ele, para enterrar ele. Mas agora sobrou dinheiro. A gente não pode dar para esse próprio morto, porque ele está morto. Não dá para dar dinheiro para um morto. Então o que, que a gente faz com esse dinheiro? Então agora a gente vai ver três opiniões. Primeira opinião da Mishnah, Liorshah, para os herdeiros. Os filhos dele, a gente dá o dinheiro para eles. Rabi Meir Omer, Rabi Meir nos diz, Motar Amet Yemunah Hatshevo Elial. A gente deixa o dinheiro, Rabi Meir sustenta que a gente deixa o dinheiro parado em algum lugar, até Elial Anavi chegar na época de Mashiach, que esse morto vai ressuscitar, a gente deixa o dinheiro de lado. Rabi Natan Omer, Rabi Natan nos diz, Motar Amet Bonim Lo Nefesh Al Kivro. Rabi Natan diz, não, a gente tem que usar esse dinheiro para o próprio morto. O que, que a gente faz? A gente constrói uma lápide em cima do túmulo dele. Agora, em outro lugar, né, Masechet Sanedrim explica qual que é a discussão entre esses três Tanaim. Então, agora ela explica que a gente tem que imaginar, se a gente perguntasse para esse morto quando ele estava ainda vivo, se a gente recolher dinheiro para ele quando ele estiver morto. Ele recolher dinheiro para uma pessoa é um desprezo para a pessoa. Então será que ele tinha a vontade que recolhem dinheiro para ele até o ponto de usar esse dinheiro que sobrou para dar para os herdeiros dele ou não? Então se ele não se importa com esse desprezo, então a gente dá para os herdeiros. Agora já é meio, ele não tem certeza se o morto, quando se ele estivesse vivo, o que, que ele ia achar, se ele gostaria que desprezam ele para dar dinheiro para os herdeiros dele. E Rabi Natan sustenta que certeza ele não ia aceitar esse desprezo para usar esse dinheiro para dar para os herdeiros, por isso ele sustenta que tem que usar o dinheiro para o morto próprio, então a gente constrói uma lápide, com esse dinheiro uma lápide em cima do túmulo dele. Fala, Gmaré. Gavulo becheskat she'enlo, recolheram dinheiro para o morto, porque pensaram que ele não tem dinheiro para enterrar ele, venimtza she'eshlo. E, no final, descobriram que ele deixou dinheiro para o enterro dele. O que a gente faz com esse dinheiro agora? Rabir minha pensou que a lei devia ser que botaram a meta. E já, do mesmo jeito que se a gente recolhe dinheiro para o morto que precisa, e no final sobrou dinheiro, fala o Tana da nossa Mishnah, que tem que dar para os herdeiros. Então, a mesma coisa. Nesse caso, recolheram dinheiro para o morto. E como se fosse que sobrou. Você está certo que nem usaram o dinheiro, mas é como se fosse que usaram e sobrou. Amalei Ravid de Hutra, então Ravid, que morava em Hutra, respondeu para o Ravid, Agatzvecha de Lokivnan, ela lei. Pensa bem, ali as pessoas que a gente pegou o dinheiro deles, eles só tiveram a intenção de dar o dinheiro se esse morto precisa. Se ele não precisa, eles não queriam dar o dinheiro. No caso que tem um morto que precisa e várias pessoas dão dinheiro, então as pessoas não se importam que se sobrar dinheiro que deem para os herdeiros, porque eles deram para a causa certa. Tinha um morto que precisava de dinheiro, cada um deu. No final, sobrou dinheiro. Mas se foi recolheram dinheiro de um modo errado, que nem precisavam do dinheiro, certeza, nesse caso, as pessoas não quiseram dar o dinheiro se não é preciso. Então, falou da vida e para a vida, mas como você pode dizer que esse dinheiro vai para os herdeiros? Amalei, então Ravir, que era o rabino de Ravid, ele respondeu para ele: Analo yamrit at minalach. O teu raciocínio é certo, mas se eu não disse para você, como você sabe? Ou seja, eu também pensei nesse raciocínio seu, mas eu não tenho certeza. Então você que é meu aluno, como você tem tanta certeza? Fala agora. Tani b'shem Rabbi Natan, motar amet ivne lo nefesh al kivro. A gente estudou na Mishnah que o Natan falou que se sobrou dinheiro, a gente usa para construir uma lápide em cima do túmulo dele. Então agora a Braita está acrescentando mais uma coisa que pode fazer com dinheiro. Não só construir uma lápide, e sim também espalhar perfume em cima do túmulo para cheirar bem. Ou seja, qualquer coisa que seja para as necessidades do morto, e não para outros mortos, e não para os herdeiros, e para qualquer outra pessoa. Tani, estudamos numa braita, em podim shavui beshavui. Se recolher um dinheiro para um prisioneiro, a gente não pode usar esse dinheiro como fiança para outro prisioneiro. Vem govim talit betalit. Se arrecadar um dinheiro para comprar roupas para um pobre, não pode se usar esse dinheiro para comprar roupas para outro pobre. Porém, vem mamchim biyad parnasim lekach. Mas essas pessoas que recolhem dinheiro, se eles acabaram fazendo esse erro, eles recolheram para um prisioneiro e deram para outros, ou recolheram para um pobre e usaram dinheiro para outros, a gente não tem que falar nada para eles, porque já que eles estão usando para pobres, prisioneiros não tem problema. A princípio, a gente tem que explicar para essas pessoas que arrecadam dinheiro para não fazerem dessa forma. Mas caso eles fizeram, a gente deixa passar. Tani, a gente estudou em mais uma braita, Rabbi Shimon e Gamliel Omer, enosim nefashot da tzadikim, divreyem hen zichronam. A gente não deve fazer lápides para túmulos de tzadikim. Por quê? Porque as palavras de Torá deles é isso que faz a gente lembrar deles. Ou seja, o motivo que a gente constrói uma lápide em cima de um túmulo é para lembrar da pessoa que está enterrada. A pessoa, ela faleceu, ela já não está entre a gente. Como que a gente vai lembrar dele? Então, se tiver uma lápide escrevendo quem está embaixo desse túmulo, então a gente vai lembrar da pessoa. Fala, Gmará, mas os tzadikim que deixaram tantas coisas de Torá, tantos discursos de Torá com a gente, não se deve construir lápides, porque a gente lembra dele de acordo com as palavras de Torá que eles nos ensinaram. E já perguntaram para o famoso Ktav Sofer como que hoje a gente constrói lápides mesmo para tzadikim. Então eles mandaram uma coisa interessante, que tem dois motivos pelo qual a gente constrói lápides. Um, pelo morto, para que o morto tenha alguma lembrança nesse mundo. E outro motivo, para a gente saber onde essa pessoa está enterrada. E um tzadik, a gente sempre quer saber onde ele está enterrado, para ir lá no túmulo dele e pedir para Hashem, no mérito desse tzadik, para ele nos salvar. Então, por esse motivo, assim, a gente sim pode construir essa lápide em cima do túmulo do tzadik. Assim, o Ktav Sofer contou quando eles acabaram de construir a lápide em cima do túmulo do pai dele, o famoso Hatam Sofer. Agora, a Guará vai contar uma história sobre esse assunto. Rabbi Yochanan, Aven Mas Mismich Ve'azal A'al Rabbi Abaraba. Rabbi Yochanan estava andando e ele estava apoiado em cima de Rabbi, o filho de Abba. Rabbi Yochanan, em outros lugares da Guará, a gente vê duas coisas sobre o tzadik Rabbi Yochanan. Ele era uma pessoa um pouco mais de peso e também as sobrancelhas dele cobriam os olhos dele. Então, tem aqueles que explicam que o motivo que ele estava aqui apoiado em cima de outra pessoa, ou porque ele era muito pesado, era difícil para ele se locomover, ou porque ele não conseguia ver o caminho, que as sobrancelhas dele estavam muito compridas. Mas, enfim, ele estava andando no caminho. Rabbi Eliezer viu Rabbi Yochanan andando no caminho, e ele se escondeu de Rabbi Yochanan, ele não quis passar na frente de Rabbi Yochanan. E Rabbi Yochanan percebeu. Ve'amar, então Rabbi Yochanan diz, Alim tartei milayu adem bavlai avid bei. Olha essas duas coisas que esse pessoa da Babilônia, ou seja, Rabbi Lazar, faz com essa pessoa, ou seja, ele mesmo, Rabbi Yochanan. Cada uma coisa que ele fez, deloshar bishloime, ele não perguntou como eu estou passando, ele não falou shalom para mim. Ele está se escondendo da minha frente. Ou seja, Rabbi Yochanan se ofendeu da maneira que Rabbi Elazar se conduziu na frente dele. Amalei Rabbi Yaakov Baridin. Então Rabbi Yaakov, ele queria acalmar, deixar o Rabbi Yochanan não bravo com o Rabbi Elazar. Então ele disse para ele assim, Kacha neikin kabeyo. Na Babilônia assim eles costumam. Que uma pessoa menor não pergunta com uma pessoa mais idosa ele, como ele vai. Ou seja, ele tem temor, ele dá respeito, ele não abre a conversa com uma pessoa mais importante do que ele. Da onde que as pessoas da Babilônia aprenderam esse costume? De ilo naago no mekaimin ra'uni ne'arim ve'nichbau. Que eles costumam, eles cumprem o passo que diz que jovens vão me ver e eles vão se esconder. E xixim, calmo, amado. E pessoas de idade vão ficar de pé. Ou seja, a gente vê que jovens, quando vê uma pessoa mais de idade, uma pessoa mais importante, eles se escondem. Então, assim, queria acalmar o Rabbi Yaakov Baridi, o Rabbi Yochanan falou, olha, esse Rabbi Elazar, ele não está se escondendo como desprezo, ele está te dando tanto respeito que ele se esconde, ele tem medo de você. Mas Rabbi Yochanan não se acalmou tanto com essa explicação. Então, Rabbi Yaakov Baridi continuou tentando acalmar ele. Amalei, maule mevar, kamei da dura tzalmi. Rabbi Yaakov Baridi perguntou para Rabbi Yochanan, qual que é a halakha? Será que eu posso passar na frente de uma certa avodá zará? Amalei, Rabbi Yochanan respondeu, mat palit leikar, você está dando tanto respeito, você quer dar tanto respeito para essa avodá zará, que você tem, quer mostrar que você tem medo de passar na frente dele? Avor kamoi vesami enoi. Passa na frente dele e mostra como que ele é cego. Ou seja, era um avodá zará que não se mexia, não sabe nada. Mostra como essa avodá zará não vale nada. Passa na frente dele e mostra como que ela é cega. Então Amalei, então Rabbi Yaakov Barid, o Rabbi Yaakov filho de Idi falou para o Rabbi Yochanan e a outra Rabbi Eliezer então Rabbi Eliezer fez certo que ele não passou na tua frente, do mesmo jeito que você está falando que não passar na frente da avodá zará é mostrar respeito que você tem medo, que eu tenho medo da avodá zará, do mesmo jeito Rabbi Eliezer não queria passar na tua frente para mostrar que ele tem medo de você. E Rabbi Yochanan se acalmou. ועוד אבידה בבלה, זה לא אמר, שמה יצא משמי. רבי יוחנן הקלמו, מה זו מקויזה כרבי אליעזר פייס, כי אני לא מגוסתו. כי כאן רבי אליעזר פלאבה, קויזס, כאילו הביאו, פלאבה של תורה, כאילו הביאו של רבי יוחנן, אין לי לא מסיונה ואונומי של רבי יוחנן. רבי יוחנן פיקו פוריוזו כמיסו. נכנסו לפניו רבמי ורבסי, איתו רבמי ורבסי, זה נתרם לפן של רבי יוחנן, פלטינתה קוואלי. אמרו לו, אלה שג'יסרו פרעלי, רבי, Você que está ficando muito nervoso, ouve essa história. Kaha Yamase, Bebeita Kleset Shel Tarsim. Na sinagoga dos Tarsim, olha essa história que aconteceu lá. Penagashi, Biloshoglusera. Tinha lá um pedaço de madeira que eles trancavam a porta com ele. Em cima desse pedaço tinha uma bola e de alguma maneira eles usavam esse pedaço de madeira para trancar a porta. Tinha lá uma discussão entre dois rabinos que a gente vai ver se pode carregar esse pedaço de madeira em Shabbat. Será que é mukte ou não é mukte? Shenechleku, Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi, que Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi discutiram se é mukte ou não. Eles discutiram com tanto fervor até que eles rasgaram com a fúria deles um Sefer Torah. Pergunta Gmará, Karus al-Gedata, que eles rasgaram o Sefer Torah? Fala, não, era Shemikra Sefer Torah. O Sefer Torah foi rasgado. Não é que eles foram lá e rasgaram, mas eles estavam tão furiosos que eles nem perceberam que o Sefer Torah foi rasgado por eles. Vayasham Zaken Echad, tinha lá um ancião, Virabeliev, Rabbi Yossi Ben Kisma Shmo, e o nome dele foi Rabbi Yossi Ben Kisma. Amar, ele disse, Tmiyani Imloave Beit Knesset Ze Beit Avodah Zarah. Eu não vou me espantar se essa sinagoga, antes de ser sinagoga, era uma igreja, era uma casa de Avodah Zarah. Ou seja, ele falou, a gente sabe, a Gemara nos diz em outros lugares, em Nedarim, que uma pessoa que fica aqui, fica brava, fica... não só brava, fica furioso, é como se fosse que ele está fazendo Avodah Zarah. Por quê? Por que uma pessoa fica brava? Porque ele pensa que alguém ofendeu ele, alguém fez alguma coisa contra ele. Se a pessoa soubesse que tudo que acontece com ele, Hashem que faz, então ele não ia ficar nervoso. Então uma pessoa que fica nervosa, furiosa, é considerado que ele está fazendo Avodah Zarah. Ele não acredita que tudo que acontece com ele, é Hashem que fez com ele. Então falou a Bíblia aqui, se ficaram aqui tão furiosos, tem que ser que aqui uma vez era uma casa de Avodah Zarah. Então esse Ravam e Ravassi queriam dizer para Rabbi Yochanan, olha, você está ficando tão furioso com o Rabbi Elazar, não vale a pena, porque se você fica furioso, é como se fosse que você faz o Avodah Zarah. Vechazar ve'amar, akedem mihavrei, Rabbi Yochanan respondeu para ele, não, se dois amigos, um fica furioso com o outro, você tem razão, mas eu que sou o Rabino de Rabbi Elazar, eu tenho todo o direito de ficar bravo com ele. Então, Nichnaz lefanav Rabbi Yaakov Baridi. Então, mesmo Rabbi Yaakov Baridi entrou lá e ele acalmou Rabbi Yochanan. O que ele disse? Amar lei. Ele disse para Rabbi Yochanan, Ktiv, está escrito no Pasuk. Kasher tziva Hashem et Moshe avdo, ken tziva Moshe et Yeshua. Tudo que Hashem ordenou a Moshe, Moshe ordenou a Yeshua. Ou seja, Yeshua estudou toda a Torá que Moshe ensinou a ele. Vechi kol dibur ve dibur, shaya Yeshua, Yoshe ve dore, shaya omer, kach amar Moshe. E será que quando Yeshua ensinava a Torá para o povo de Israel, cada coisa que ele falava assim, meu mestre Moshe me ensinou? Ele não falava. Ela. Então por que isso? Yeshua, Yoshe Vedoresh, quando Yeshua discursava, Viyodim Akol, Shatoresh Shel Moshe, todo mundo sabe o que Yeshua falar. Ele aprendeu, de Moshe Rabbeinu. Já que o mestre dele era Moshe, tudo que ele fala vem do mestre dele. Afatá, você também Rabbi Yochanan, Eliezer, Yoshe Vedoresh, Akol Yodim, Shatoresh Shel Chai. Quando esse Eliezer, ele discursa, e mesmo se ele não menciona o seu nome, todo mundo sabe que Rabbi Eliezer fala, veio do mestre dele, Rabbi Yochanan. Então aí Rabbi Yochanan se virou para Ravam e Ravassi, amar lahem, Mipneimain atem Yodim Leratzot, Kebenid e Havereinu. Vocês, Ravam e Ravassi, por que vocês, Ravam e Ravassi, não sabem me acalmar como o filho de Idi, o nosso amigo? Ou seja, o Rabbi Yaakov Baridi era uma pessoa esperta, ele sabia acalmar as pessoas quando eles entravam numa situação de fúria. Agora eu pergunto a Gemara, por que Rabbi Yochanan estava tão bravo e ele tinha essa vontade tão grande que Rabbi Eliezer falasse as palavras de Torá no nome dele? Qual a diferença? O principal é que ensinam Torá, qual que é a diferença no meu nome, no nome de outra pessoa? Isso agora vai explicar agora. Rabbi Yochanan, Maiko Leai de Baidi Inu Shvaitza Mishmei. O que é isso tudo que Rabbi Yochanan estava tão interessado que Rabbi Eliezer fale as palavras de Torá no nome dele? Fala Gmará, de Av David Bikesh Alei Rachamim. Fala Gmará, mesmo David Amelech pediu isso, que quando falem Torá dele, falem no nome dele. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Agura Beoalecha Olamim, Echse Beseter Knafecha Sela. David Amelach disse, eu vou morar na tua tenda, Hashem, para sempre, e eu sempre vou estar debaixo das tuas asas. Ou seja, que ele queria morar no Beit HaMidrash, no Beit HaKnesset, na casa de estudo e nas sinagogas para sempre. Pergunta agora, o que Davi está pedindo para Hashem? Que ele vai morar na sinagoga para sempre. Será que ele pensou que ele vai viver para sempre? Ela caja amar Davi de Vnei HaKadosh Baruch Hu. Então assim Davi disse para Deus, Ribono Shel Olam, Mestre do Universo, que eu tenha um mérito que falem as minhas palavras de Torá no meu nome no sinagoga, nas sinagogas e nas casas de estudo. Então agora vai explicar por quê. Então, de novo, por que que David HaMelech e Rabbi Yochanan tinham essa vontade toda? Fala Gmará, Shimon ben Nezira b'shem Rabbi Yitzchak Amar, o Shimon, o filho de Nezira, falou o nome de Rabbi Yitzchak. Qualquer sábio que falam palavras de Torá no nome dele nesse mundo, os lábios dele se movem mesmo no túmulo. Por quê? Porque quando a pessoa, quando lembra a Torá, então lembra a Torá da pessoa nesse mundo, Hashem considera como se fosse que esse sábio continua estudando Torá. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, o Pasuk, ele compara o movimento que os lábios fazem, os lábios das pessoas dormindo, ou seja, dos mortos fazem, como o vinho, como as uvas que estão fermentando para se transformar no vinho. Fala Gemara, como essas uvas? Se uma pessoa coloca a mão nessas uvas que estão se transformando em vinho, estão se fermentando, ele logo se move, assim os lábios dos sábios, já que falam palavras de Torá nesse mundo desses tzadikim, os lábios deles se movem no túmulo deles. Ou seja, Rabbi Yochanan e David HaMelech falam, Rabbi Yochanan queria que falassem Torá no nome deles. No nome dele. Por quê? Porque se agora não lembrarem que essas palavras de Torá são dele, depois que ele falecer, e falarem essas palavras de Torá e não falarem no nome dele, os lábios dele não vão se mover. Ele queria que os lábios dele se movem, para se considerar como se fosse que ele está continuando estudar o estudo da Torá. Fala agora, Manalo. Para o que é comparada esse prazer que o morto tem quando falam palavras de Torá no nome dele? Então, Barnezira Amar, filho de Nezira, disse que adem deixate condito, como as pessoas que tomam esse vinho misturado com mel. E Abitzchak Amar, que adem deixate chamerati. E Abitzchak diz, como aqueles que tomam o vinho velho, o vinho gostoso que ele é velho. Fala Gmará, o que isso dá para a pessoa? Afalgav deixati leitama vepuma, mesmo que ele já bebeu, ele já acabou esse vinho, ou tanto vinho velho como vinho misturado com o mel, mas o gostinho ainda fica na boca. Então esses mortos também, mesmo que eles já morreram, eles já não conseguem estudar a Torá, mas se voltam a falar a palavra de Torá no nome deles, então eles sentem o gostinho da Torá ainda nos lábios deles. Davgid lamar, aomer shmoa b'shem omra, ireba la shmoa ki ilo omer lenegdo. Uma pessoa que fala palavras de Torá no nome de outro sábio, então ele tem que ver na frente dele, ele tem que imaginar na frente dele como se fosse que o sábio está ensinando para ele isso agora. Ou seja, se ele imagina a aparência do sábio na frente dele, ele vai falar as coisas nos meros detalhes, ele não vai ocultar nenhum detalhe. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Ach Betzelem Italechish. Com a aparência da pessoa, esse aluno vai caminhar, ou seja, caminhar, estudar a Torá e passar lá para frente. Fala agora, Ktiv, está escrito no Pasuk, Rav Adam Ikra Ish Hasdo, Zeshar Kol Adam. Fala agora, está escrito no Pasuk, Rav Adam Ikra Ish Hasdo, a maioria das pessoas, elas falam as palavras de Torá no nome delas próprias, elas não cuidam de lembrar que essas palavras de Torá não são delas, e sim dos mestres deles. Mas uma pessoa fiel, aonde a gente vai encontrar uma pessoa fiel? Ou seja, tem muito poucas pessoas que são fiéis a falar as coisas que eles aprendem dos mestres deles para frente no nome dos mestres. E quem são essas pessoas que são sim fiéis? O Rabzeira era uma pessoa fiel, ele sempre falava o que ele aprendeu dos rabinos dele. Até o ponto de Amar Rabzeira, que Rabzeira disse: Letnan Tzrichin Hashashin Mishnaitze de Rabsheshet. Quando o Rav Sheshet, ele dá um discurso, a gente não precisa levar o discurso dele até o final, seriamente. Por quê? Falou Rav Zeira, de Avi Gavra Mefatra. Porque esse Rav Sheshet, mesmo sendo um grande sábio, ele era cego. Então, já que ele era cego, ele não conseguia perceber e ter certeza de quem ele ouviu cada coisa. Então, já que ele não fala as palavras no nome de quem ele ouviu, disse Rav Zeira, a gente tem que levar as palavras dele menos a sério. Amale Rav Zeira Lavasi. Rav Zeira disse para Lavasi, Haki Mirebe Lebar Petaya. E Rav Zeira disse para Lavasi, será que o senhor conheceu o filho de Petaya? Deata Mashmaitza Mishmei, que você diz palavras de Torá no nome dele. Então, Agbará falou antes que quem diz palavras no nome de alguém de Torá, ele tem que imaginar como a pessoa está na frente dele. Amalei disse para ele, Rabbi Yochanan Amram Mishmei. Rabbi Yochanan disse no nome dele. Então, mesmo que eu não conheci o Bar Petaya, eu conheci o sábio Rabbi Yochanan, então eu já posso falar no nome do filho de Petaya. A mesma coisa, Amalei Rabzeira disse para Rabzeira, Hakim Rebbe Lerav, será que o senhor conheceu o Rav de Atamash Maitza Mishmei? Que você volta e fala palavras no nome de Rav? Respondeu para ele, Amalei, Ravada Barava, Amram Ishmei. Eu ouvi essas palavras de Ravada Barava, que Ravada Barava era o aluno de Rav. E ele me contou as palavras de Rav. Fala, Gmará. En dor she'en bo leitzanim kedoro shel David. Não tem uma geração que tem palhaços como na geração de David Amel. Por quê? Mário, Prutzeador, assim, o que faziam esses palhaços? Palhaços e esses rechaim com David HaMelech, eles iam para as janelas de David HaMelech, omrimlo, e eles diziam para ele, David, David, rei David, ematai ibnei Beit HaMikdash, quando que você vai construir o templo, o Beit HaMikdash, ematai Beit HaShanelech, quando que a gente já vai poder ir visitar a casa de Hashem? Por que isso? Que eles queriam enervar David HaMelech, porque David HaMelech queria muito construir o Beit HaMikdash. E Deus disse para ele que você não vai construir o Beit HaMikdash. Eu expliquei em outros lugares que já que David HaMelech, nas guerras que ele foi o rei, ele matou muita gente, mesmo que ele deveria matar essas pessoas. Mas Hashem disse que alguém que jogou tanto sangue, ele não pode construir minha casa. Ele falou para ele, mesmo assim eu vou deixar o seu filho construir e eu vou considerar como se fosse que você, David HaMelech, construiu. Mas, de qualquer forma, ele não construiu o Beit HaMikdash, ele não podia construir o Beit HaMikdash. Então esses palhaços, esses rechaim, vinham para David e falavam, quando você vai construir o Beit HaMikdash? Daí a David Omer, e David respondia para eles, Afalpishlit kavim lachiseini, mesmo que eles querem me enervar, yavou alai, eu vou receber uma praga, imloaid samach bedivreihem, se eu não estivesse contente com o que eles falam. Eu gosto quando as pessoas me lembram do Beit HaMikdash, eu gosto quando as pessoas falam quando que a gente vai conseguir ir para a casa de Hashem. Então David HaMelech recebeu de uma forma muito, muito boa e alegre o que esses palhaços falaram para ele. Fala Gmará, diz o Pasuk, Deus diz para David HaMelech, quando você completar os seus dias, você vai viver a sua vida por completo e aí você vai falecer. Amala Kadosh Baruch Hu David. Deus disse para David, Yamim Shleimim Ani Moneh Lecha, Velo Yamim Chaserim. Mesmo que enquanto você estiver vivo, eu não posso construir o Beit HaMikdash, só quando seu filho Shlomo vai virar rei, aí que eu vou poder construir o Beit HaMikdash. Mesmo assim, eu vou te deixar aqui no mundo até você completar todos os dias da sua vida. Klum Shlomo bin Chai ibn Beit HaMikdash ela lakriv kovelot zibur. Para que o Shlomo vai construir o Beit HaMikdash? Para sacrificar sacrifícios do público. Chaviv alai tzedakah u'mishpat shata oseh, é mais querido para mim a caridade e as leis que você impõe, yoter min hakorban, mais do que os sacrifícios. Sheneemar, como está escrito no pasuk, asot tzedakah u'mishpat, fazer caridade e impor as leis, nivchal Hashem, Hashem gosta mais mizevach do que os sacrifícios. Então por isso, Hashem queria deixar o David HaMelech viver a vida completa antes de Shlomo construir o Beit HaMikdash. Então com isso a gente acaba o segundo perek. Vamos começar agora o terceiro perek de Shkalim, Alachav. fala a Mishnah, bishlosha prakim bashana tormim et alishka. Três épocas do ano, a gente fazia essa separação das novas moedas, do armazém das moedas que as pessoas trouxeram para o Beit HaMikdash. Bifros a Pesach, a gente vai aprender na Gemara aqui que essa palavra bifros, bifros é metade. Metade da época antes do Pesach. Já vamos estudar na Gemara o que quer dizer essa época, esse tempo de antes do Pesach, que na metade dele a gente fazia essa separação do dinheiro. E bifros a Atzeret, a mesma coisa com Shavuot. Metade da época de antes de Shavuot. E bifros a Chag, e metade da época, metade do tempo de antes de Sukkot. Fala Gemara, essas mesmas datas serviam para mais uma outra lei. Vem granot shel maser beima. E essas são as épocas que tem que separar o maser de beima. Divrei Rabbi Akiva, sim, Rabbi Akiva sustenta. Maser beima já estudamos antes. E se uma pessoa tem no rebanho dele 10 animais, ou 10 ovelhas, ele tem que dar uma para o Mizbeach, ele tem que sacrificar uma como um sacrifício no Mizbeach. Mas esse maser beima é diferente de maser de frutas. O maser de frutas, antes de ele ser separado para dar para os leviim, as frutas elas são proibidas de ser comidas. Já esses animais, mesmo antes de separar o animal que vai para o Mizbeach, ele pode ser comido a priori. Não tem problema comer, não tem uma proibição de comer os animais antes de separar o maser beima. Então, isso de acordo com a Torá. Mas chega uma hora que Chachamim queriam, por algum motivo, a gente já vai ver depois, que as pessoas se separem esse maser beima. Então eles disseram que quando chegar três épocas ao ano, ou seja, essas três épocas, prosa Pesach, prosa Atzeres e prosa Chag, a pessoa já não pode comer desses animais, e ele tem que separar o décimo para sacrificar ele no Mizbeach. Então fala o Rabbi Akiva que essas três épocas são as mesmas épocas que fizeram as separações das novas moedas para comprar os korbanot. Benazer Omer, Benazer fala que não, que as datas que fizeram, que obrigaram a separar, mas também não são outras. Quais que são? Besrim Betishá Beadar, no dia 29 de Adar, Bechad Besivan, no primeiro dia do mês de Sivan, o Besrim Betishá Beav, no dia 29 de Av. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon tem uma terceira opinião, qual que é a data que tem que separar esse Maser Beimá. Be'echad Be'nissan, Be'echad Be'sivan, Be'chavtet Be'elul. No primeiro dia de Nissan, no primeiro dia de Sivan e no dia 29 de Elul. A Mishnah pergunta, já que o Rabbi Elazar e Rabbi Shimon eles sustentam que sempre no primeiro dia do mês, primeiro de Nissan, primeiro de Sivan, por que ele não disse no primeiro dia de Tishrei e sim no último dia de Elul? Por que ele não fixou a data, Chachamim não fixaram a data do primeiro dia de Tishrei? Fala Mishnah, deixou o Yom Tov, a gente sabe que o primeiro dia de Tishrei é o famoso Rosh Hashanah. E aí? Yefshar Laser Beyom Tov. E não dá para separar o Maser Beimá em Yom Tov. Por isso anteciparam para o dia 29 de Elul. O motivo que não dá para separar o Maser Beimá em Yom Tov, que a gente sabe que para separar esse Maser Beimá, a gente montava um arco e os animais passavam debaixo do arco e a pessoa contava, enumerava os animais de 1 a 10. E quando passava o décimo animal, ele pegava uma tinta vermelha e ele pintava o décimo animal. E pintar em Yom Tov, a gente sabe que é proibido. Então a gente antecipava um dia antes de Aleph Tishrei para o dia 29 de Elul. Fala Gemara, Amar Abavau, Kolem de Tanina Pras, todos os lugares que a gente estuda essa palavra Pras, Pras quer dizer palga, metade. Metade do que, fala Gemara? Palga de Lamed Yom, Kode Lamoet, Shedoshim Belchotav. A gente estudou antes, no Tratado de Psachim, que 30 dias antes de qualquer festa, a gente já tem que discutir as leis da festa. 30 dias antes de Pesach, ou seja, no Purim, que é 30 dias antes de Pesach, a gente já tem que começar a discutir as leis de Pesach. 30 dias antes de Shavuot, ou seja, Vav Nissan, também já tem que discutir as leis de Shavuot. É a mesma coisa com Sukkot. 30 dias antes do 15 de Tishrei, 15 de Elul, já tem que começar a discutir as leis de Sukkot. Então fala Gemara que metade desse dessa época, metade dos 30 dias, ou seja, 15 dias antes da festa, eles faziam a separação das novas moedas, e de acordo com a opinião de Rebbe Akiva, as pessoas tinham que separar o Maaser Beima. Fala com ela, Gmará, vem Granot Vechule, Amar Rabbi Yochanan. Por que essas datas? Por que essas três datas? Fala com ela, Mipnei Shem Pirkei Leidá. Diz Rabbi Yochanan, porque essa é a época que os animais dão a luz. Então, quando os animais dão a luz, a gente já pega eles para separar o Maaser Beima. Ravacha Viraptanchu Barchia Bashem Rabbi Shoa Ben Levi. E Ravacha Viraptanchu, no nome de Rabbi Shoa Ben Levi, diz: não. Já que as pessoas queriam separar esse Maaser Beima, então se eles coubessem os animais, eles não iam separar o Maaser Beima. Então Chachamim falaram, olha, vamos obrigar as pessoas a separar o Maaser Beima naquela época, ou seja, nessas três épocas que são muito perto das festas, assim em Yerushalayim, quando as pessoas trouxerem todos os Beimot para separar o Maaser Beima, vai ter suficientes animais nas feiras de Jerusalém, para as pessoas poderem comprar animais, para poderem sacrificar eles nas festas de Pesach, Shavuot e Sukkot. Amar Rabiudin fala uma outra razão. Shalei avoli de Baal Teacher. A gente sabe que uma pessoa que tem esse Maaser Beima, se ele não trouxer passarem as festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, de acordo com algumas opiniões, ou passarem uma das festas, ele vai transgredir a proibição de Baal Teacher. Não se deve atrasar as obrigações que a pessoa tem com Beit HaMikdash. Isso não é só com o sacrifício de Maaser Beima, é com todos os outros sacrifícios, quase todos os outros sacrifícios que a pessoa é obrigada de trazer. Se passar um certo número de festas, como a gente vai estudar Bezrat Hashem no Tratado de Rosh Hashanah, ele vai transgredir a proibição de Baal Teacher. Então a gente fala que 15 dias antes das festas, a pessoa já tem que separar uma Maaser Beima para ele não transgredir essa transgressão de Baal Teacher. A maravilhosa, cola machete e vlog, é Baal Teacher. Toda pessoa que deixa e não traz esse Maaser Beima, ele transgride a proibição de Baal Teacher. No próximo página, a gente vai discutir mais leis desse Maaser Beima. Fiquem com a gente para o próximo DAF.